Hosni desde 9 horas.
Rádio Patrona, a rádio que salva o seu dia.
Bem-vindos ao 33º episódio da Rádio Patrono, a rádio que salva o seu dia. Eu sou Frine Jacopoulos e, em nome de toda a equipe da rádio, digo que é um prazer poder voltar a gravar. Cara, que saudade de fazer essa abertura. Ficamos um longo tempo fora do estúdio porque a vida adulta é meio mala de vez em quando, né? Nesse meio tempo, a gente tem trabalhado pra caramba, pago muita conta e até casado, né? O que nos traz a outra questão. Temos nesse episódio uma nova integrante, a senhora Elfo, Bianca, tá? Porque é isso aí, pessoas, o Elfinho querido casou. Olha que coisa meiga, pessoas. Continuando, esse episódio é muito especial, porque é o último antes do fim. Pausa dramática. A segunda parte de Harry Potter e as Relíquias da Morte vai ser lançada nos cinemas na semana que vem, e não podemos deixar de comentar o que tem acontecido no mundo potteriano antes disso acontecer, né? Então, continuamos sem qualquer vínculo com a Warner ou J.K. Rowling. A Rádio Patrono continua sendo feita de fã para fã, como tem que ser. Então, aproveitem esse episódio, matem as saudades e lembrem-se que, por mais que a jornada de Harry tenha chegado ao fim, a nossa continua.
Sonoros, onde os fãs têm voz.
Bem-vindos a mais um Sonoros. Eu e Frine estamos de volta depois de, sei lá o quê, um longo inverno?
Um longo inverno, total Game of Thrones.
Completamente viciados.
Isso aí.
Depois de
estar frio pra caramba no Rio de Janeiro, cruz credo. Nunca pensei que eu fosse passar tanto frio no Rio.
Ah, tô adorando.
Apesar de que é mil vezes melhor do que ficar suando feito um porco, né?
Com então, certeza, tô feliz, é muito melhor do que ficar suando.
Eu estou feliz. E aí, pessoal, vocês sentiram falta da gente?
Espero que sim, né?
Aquela pausa pro couro. Aê! É.
Eu espero que sim. Olha, eu espero que depois que a gente lança esse episódio, assim, nossa caixa de correio esteja com 1.500 e-mails, não de spam, que nem hoje,
não, de um monte de gente. A gente também negligenciou, coitados. Uma galera mandando vários e-mails, a gente vai ler vários e-mails aqui.
É, você pode
participar dos
e-mails. Eu até respondi alguns hoje à tarde.
É.
Tipo assim, vai estar lá na caixa de correio, assim, de todo cheio de teinha de aranha, né?
É. E aquele cheiro de umidade.
Pois é.
Largado no canto.
Coitado. Aquela carta que foi esquecida lá longe, assim.
É. O correio fala, olha, eu te achei embaixo da mesa.
A gente pode botar a culpa no correio.
É, a gente pode botar a culpa no correio. Uhum, Janela.
Mas estamos de volta, gente.
É isso aí.
Foi difícil. Marcar dia foi mais complicado ainda, que acho que tem um mês, né, que a gente tá tentando marcar.
Tem, tá muito tempo. Aí foi um tal de um viaja, o outro se muda, foi complicado.
Não,
aí...
e assim, todas as outras vezes que a gente falou que a gente ia gravar, lembra, assim, tem alguns meses atrás, sempre aconteceu alguma coisa, um computador quebrou, alguém teve que sair, teve que ficar trabalhando até mais tarde, então dessa vez, assim, eu não falei nada, fiquei quieta.
Foi. Não, o meu chegou um ponto que ele apitava sozinho.
É, foi.
Capitando séculos. Aí eu fiquei desesperada, falei, por favor, alguém me ajuda. Aí você e o Espina vieram, aí pra onde apitar? Me deu uma raiva isso, cara.
Foi. Aí depois casou, aí casou. Não tem como gravar, porque tá arrumando festa, aí veio o festão.
Que aliás foi muito fofo, porque a gente tweetou do casamento dele, e aí uma galera respondendo assim.
Cara, foi um barato.
Ai, cara, a gente se divertiu muito, né?
Foi muito bom.
Muito bom, a rádio toda lá. Aliás, a Bianca tá aqui com a gente hoje, show de bola.
Vocês vão conhecer a Bianca, a gente meio que, assim, foi tadinha, né? Obrigada, né?
Ela foi obrigada a participar da rádio. Mas ela é muito maneira, cara, vocês vão
gostar
dessa,
dela. Né? Ela é muito, muito legal. E ela topou, né? Que ela podia não topar e ela falou, não, vamos embora.
Ela já virou zumbi pro filme que o Rafael fez, cara. Gravar a rádio é pinto perto disso, entendeu?
Isso é amor. É o amor.
Mas ela é show de bola. Mas o que a gente ia falar? Tirando o fato de que o fim tá próximo.
Nós não vamos chorar. Uhum.
Uhum, eu vou desidratar durante essa a sessão de cinema. Fato. Fato a ser consumado.
Gritos e... A gente vai ter que ver de novo depois, porque óbvio que a primeira vez você vai estar tão nervosa que você nem presta atenção direito.
Exatamente.
Você deixa passar um monte de coisa legal.
Com certeza.
Pelo menos duas vezes a gente tem que ver, né?
É. E aí vai ser uma loucura, vai ser muito legal. Até porque... Gente, eu tô muito emotiva, porque assim... É, isso é culpa dos marqueteiros da Warner, tá? Tudo quanto é cartaz tá assim, tudo acaba dia 15 de julho, tudo acaba, não sei o que, it all ends here, não sei
o que. Gente, e o que que foi o metrô?
Não, o metrô de Hogwarts e tal. E aí você aí começa a sair essas promos das pessoas e edições de revista do tipo, ah, foi muito bom, e um beijo pra vocês que ficam. E eu fico assim, ai, cara, acabou, sabe?
Ai, muito triste, gente. E eu lembro quando a gente descobriu que o metrô do Rio tava com... O adesivo, é pra quem não sabe, né? Eles colocaram em alguns vagões do Rio um adesivo como se fosse o trem de Hogwarts.
Uhum.
E a gente catando o metrô pra poder tirar foi. Foto.
Foi espetacular. Espera o trem passar. E nós fomos ficando na estação.
Eu lembro que naquela semana eu cheguei atrasada na faculdade vários dias, porque eu ficava esperando o próximo trem.
Ah, muito bom. Não, foi lindo.
Demais.
E sem contar que assim, a gente fez parte disso, né? Tipo, é muito legal ter sido parte do fandom do início, assim, tipo, quando os livros ainda estavam sendo lançados, sabe? Ainda rolava aquelas teorias loucas de tipo, o que vai acontecer no próximo livro. Gente, isso é muito bom. Muito.
Ai, é muito gostoso parar pra pensar, gente. Eu lembro da gente nas livrarias esperando.
Nossa. E aí era fórum e lista de discussão no Yahoo Groups. E se juntando pra poder dissecar o que tava escrito no livro, sabe? Nossa, a gente aprontou muito, é muito bom. É nostálgico olhar pra trás e ver, caramba, eu fiz parte disso tudo, sabe? É muito
e
bom,
os filmes
bom.
Também, que a gente ficava combinando de ver. Ah, não, gostou demais, gente.
Ai, foi muito bom, muito bom. Muito bom fazer parte disso tudo, sabe? Eu fico triste que a galera... Tem muita gente chegando no fundão agora, o que é maravilhoso. Mas ao mesmo tempo é triste que eles não chegaram antes, sabe?
É, não pegaram essa coisa gostosa de estar lá na hora que lança, assim, de acompanhar tudo, assim, ao vivo.
Exatamente. Mas foi muito bom, a jornada foi muito boa. E ela não acaba, ela só muda de rumo.
Exatamente.
E leva a gente para novos livros, novos filmes, novas sagas, novos amigos.
Sempre relembrando de Harry Potter, porque os amigos de Harry Potter sempre continuam, né?
Claro.
E a rádio, gente, vai continuar.
É, pessoas, calma, a gente não vai entrar em extinção, tá? A gente só vai falar de outras coisas também, tá? Que é como a gente até vem fazendo, né?
É.
Isso há um tempo, então não se desesperem.
Com certeza. Sempre tem coisa legal pra falar.
Esse ano tem Bienal no Rio.
Esse é um espetáculo.
Esse ano tem pré de Harry Potter com a presença do Tom Felton.
Menina...
Babado.
Nem fala.
É, a gente não pode comentar muito no momento, mas no próximo programa a gente vai poder.
Mas todo se desespera.
Todo se desespera. Orgulhoso das amigas. Falando assim agora, eu me lembrei do Elfo. Lembra quando ele corrigia tudo?
Eu lembro.
Nos primeiros episódios, o cara aqui mandou esse e-mail, mal dá pra ler, xingava pra
que assim, uma coisa que eu fico muito orgulhosa da gente, cara, e do pessoal, porque assim, é óbvio que a gente tem recebido menos e-mail porque a gente tá
sumido,
tá sem gravar um ano e tal, mas o pessoal parou de escrever do jeito internetês, e toda vez que eles escrevem pra gente é tão bonitinho, gente, eu gosto tanto de ver o pessoal escrevendo direito,
né? Eu acho tão lindo ver vírgulas, cara. Eu acho que, sabe, elas são amadas, sabe? Vocês têm que amar as vírgulas, entendeu? Não precisa ser igual confete em carnaval. Em tudo quanto é canto tem, sabe? Mas é legal, é legal. Escrever direito, tá? Rules. Então,
uhum.
Por favor. Não, tem muita coisa que eu tava pensando. Eu tava lendo alguns e-mails. Eu tava assim, gente, a gente aprontou muito. Lembra daquele episódio que a gente tava lendo as fanfics que o pessoal mandou e eu não conseguia parar de rir?
Gente, que a gente sempre fala que a gente tem que fazer uma outra promoção dessa, né?
Tem. Aliás, eu tenho um prêmio Giga Power aqui pra fazer uma promoção e aí acabou que não deu tempo, mas ele tá aqui.
Então,
que ver que estado
vamos
tá.
Pensar em uma promoção?
É, não, e agora as editoras, assim, eu acho maneiro que a gente meio que começou com essa... A gente, não digo a rádio, a gente fandom, começou com essa coisa de fazer eventos de lançamento de livro, né?
Uhum.
Que antes era assim, o autor vinha, autografava e pronto. A gente aqui começou a fazer os lançamentos de livro para o pessoal ter o livro logo e para casa virar noite lendo, né? E aí pegou essa moda, cara. E assim, várias outras sagas, vários outros livros. Agora, quase todo final de semana eu tenho algum evento pra ir ou pra fazer sobre literatura, principalmente literatura jovem. E isso é muito maneiro, sabe? Porque você vê que era uma coisa gostosa que aconteceu com o fandom de Harry Potter e agora ela transcendeu pra outras coisas, entendeu? Pra outro tipo de livro, pra outro tipo de história, outro tipo de público também. Nossa, é muito legal.
É muito gostoso.
É muito bom, muito bom. Vale muito a pena, assim. E participar, ficar de olho nos sites, nos blogs literários, que tem um monte agora. Vale muito a pena se enturmar com essa galera, que essa galera é super generosa, tá sempre de braço aberto pra poder pegar mais gente. Venham para o lado literário da força, que é muito legal. Vale a pena. Vamos ver e-mails, Janaína.
Vamos ler e-mails, assim, tem alguns que vocês vão ver pelo e-mail que, assim, são meio antigos, né? Então vamos começar pelos mais novos. Aí vocês vão vendo, vocês vão datando mais ou menos de quando são os e-mails. Mas a gente começa com o e-mail do Eduardo Sobania, que ele diz assim: prezados amigos, moro em São Joaquim, Santa Catarina, tenho 31 anos e acompanho os livros da J.K. desde o início. Lembro-me de ficar aguardando ansiosamente o lançamento de cada livro e ficar imaginando o que ia acontecer no próximo. De tanto que gosto de livros, cheguei a fazer um curso de conservação e preservação de livros e documentos. Olha que maneiro, nossa, gente. Aí ele fala que tentou adicionar a gente no Skype, mas que a gente não aceitou. Até dar uma explicada nisso, porque a gente não está mais usando o Skype da Rádio Patrono. A gente tinha aquele número que as pessoas podiam ligar e deixar o recado logo no comecinho. Não temos mais. Então, agora, para mandar recadinho, só gravando em MP3 e mandando pro nosso e-mail.
É radiopatrono@radiopatrono.com.br.
Isso, e queremos ouvir muito.
Isso aí.
Aí ele continua: assim como vocês, sou HP maníaco. Já participei de RPGs na internet, mais especificamente no Alohomora. Nunca sei falar isso.
É igual aquela Gap Bananas.
Pois é. Onde fui professor e diretor de Hogwarts. Meu nome era Albus Ragnar. Sei como é difícil continuar no mesmo ritmo devido à correria do dia a dia. Mas continue a gravar programas da rádio que salva os nossos dias. Uma ótima semana para todos. Abraço, Eduardo Sobani. Gostei muito desse e-mail.
Ele é turismólogo, não tá ali embaixo?
É.
Eu achei isso espetacular, cara.
Muito turismólogo. Muito bom.
Eduardo, né, Eduardo? O nome dele?
Isso, Eduardo.
Um beijo pro Eduardo. Viu, a gente lê o e-mail, pode ser anos depois, mas a gente lê.
E assim, se ele tava tentando adicionar a gente no Skype, assim, estou presumindo que ele queria mandar um recadinho, né? Então a gente tá aceitando o recadinho pro próximo Sonoros.
Isso aí, conta aí como é que está a friaca na tua terra, porque se a gente está sofrendo no Rio, eu não consigo nem imaginar vocês.
Exatamente, e conta também como é que foi o lançamento do filme aí, né? A gente vai querer ouvir o pessoal falando de como é que foi, a bagunça que vocês fizeram.
Isso aí, por favor, faça bagunça com juízo, tá? Isso. Não surtem as pessoas dentro do cinema. Tá? Se façam presentes, mas assim, responsavelmente.
Isso, exatamente, respeitando.
É isso aí.
Aí temos o próximo e-mail. Olá, pessoal da rádio, meu nome é Júlia Almeida, tenho 16 anos. Depois de algumas horas de conversa com uma amiga, comentando sobre Harry Potter, comentei com ela que sempre escutava a Rádio Patrono. Porém, com o passar do tempo, muitas coisas aconteceram e acabei pagando a língua de que não queria abandonar o bruxo. Decidi, então, procurar o site para ver se vocês ainda continuavam postando. E, para minha alegria, a rádio ainda estava lá. Esse e-mail é um pouquinho tico.
Mas a gente tá aí ainda.
Apesar da demora, eu fiquei muitíssimo feliz em ouvi-los de novo. Como a Frine disse no episódio 32, é aquela sensação de nostalgia que vai crescendo dentro da gente, meio como umas borboletas no estômago. Ouvir você de novo foi como se o tempo que acabei deixando de lado não fosse importante, porque lá no fundo a gente sabe que um Potter maníaco de verdade nunca vai deixar de manter aquela chama acesa. Me lembro de que pude conhecer o pessoal da rádio duas vezes em 2007. Uma foi na convenção Potter Sampa e a outra na Rockfest. Eu e mais duas amigas, como boas tietes, pedimos autógrafos e tiramos fotos com vocês, Frine, Jana e Elfo. E foi tão bom aquele dia, ainda hoje, depois de alguns anos, o considero como um dos melhores dias da minha vida. Olha que bom!
Ah, que meigo, cara! Isso foi no Potter Sampa, porque foi a única vez que nós fomos nós três.
Exatamente, o Elfo foi. Não pude esquecer também os fanfilmes que vocês fizeram. do Maroto Oscard, da Frine lavando o cachecol da Grifinória. Enfim, tudo aquilo foi muito especial para mim. E depois de tanta enrolação aqui no e-mail, eu só queria mesmo agradecer por tudo. Obrigado pelos momentos compartilhados e pela consideração com as pessoas que escutam vocês. Desejo tudo de bom, sei que a vida anda corrida, não só para vocês, para nós também, mas encontraremos um espaço para que nosso dia possa ser salvo. Continue com o programa, um grande abraço, Júlia Almeida.
Ah, que fofo.
Muito fofo, né?
É isso que é fofo, sabe? Aquela coisa de agradecer pelos momentos compartilhados. Pô, a gente, não só a rádio com o pessoal que escuta, mas todo mundo, sabe? O fandom todo, a gente compartilha muita coisa, sabe? Muita coisa boa, muita
Passou
coisa ruim.
Passou por muita coisa junta, né?
Pois é, e tá todo mundo aí, sabe? Ah, é muito legal isso.
E
muito
o pessoal, assim, não esquece, cara. Eu acho isso muito legal em Harry Potter, porque, os livros acabaram, aí você parou de ler, porque você tinha aquele negócio de ler o próximo, né? Aí acabou, tá, tudo bem, você fica triste, aí vem livros novos, as pessoas gostam de outras coisas, mas sempre tem aquela hora que o Harry Potter volta.
É.
Sempre tem. É impressionante.
Não, tanto que a gente vai conversar um pouquinho sobre agora a volta no Pottermore, né? A gente vai conversar com os meninos e com a Bianca que estão chegando aí.
No Travessão.
No Travessão, e a gente tem que falar sobre isso porque também... E aí, como é que nossa vida vai ficar?
Pois é.
Né, vamos carregar, eu vou ficar online, eu tenho que arranjar um iPad pra ficar carregando pra cima e pra baixo.
Pois é.
Poder acessar o Pottermore. Só por causa disso que eu quero um iPad.
Só,
entendeu, Apple? Eu posso totalmente fazer comercial se vocês me derem um.
Eu também.
Tá, 64
GB. O pessoal da rádio podia ganhar, né?
É, Apple, ó, é um iPad 2, 64 GB, Wi-Fi 3G, tá? Por favor.
Oh, meu Deus. A propaganda.
Aquela coisa... Ah, eu vou começar a receber um monte de spam da Apple.
É, né? Pois é. Vamos lá, vamos continuar pro próximo. Meu nome é Guilherme Zagatti, gosto muito da série Harry Potter e sempre que posso procuro novidades sobre Harry Potter. Achei uma notícia que deve interessar todos os Potter maníacos. Gente, essa notícia é meio velha, mas tudo bem. A escritora britânica J.K. Rowling admitiu que pode escrever um 8º livro da saga Harry Potter. No entanto, impôs a si mesma uma pausa de 10 anos, tentando não tomar nenhuma decisão precipitada. A escritora disse que tem momentos de fraqueza ao pensar em criar mais uma história dentro do mundo da magia que criou. E esta pode ser mais uma pista de que Rowling quer dar continuidade à série. No último ano, ela comentou diversas vezes que, de maneira alguma, a ideia de retomar a saga havia sido descartada. Segundo a escritora, Harry Potter, muito provavelmente, não seria o protagonista do 8º volume. Sinto que já contei a história. E tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês acham que o Snape deveria receber o beijo do Dementador desde o primeiro filme? Só quem leu os livros pode responder. Na minha opinião, sim. Afinal, foi ele quem contou para o Lorde das Trevas onde os pais de Harry estavam. Essa pergunta vai causar um grande debate. Por favor, leiam esse e-mail na rádio. Valeu.
Eu acho que não. Próximo e-mail.
Foi fazer essa pergunta para a pessoa errada, né?
Olha o grande debate. Não.
Não.
Bom, não, eu não acho que ele deveria ganhar o beijo do Dementador, porque eu acho que ele é o melhor personagem da saga. Tá?
Ah, e tem muita coisa, pô, tem um livro com quase toda a história dele, pô.
É, não, e sem contar que é tipo, ele que salva a história no final, né?
É.
Então, sinto muito.
Aí vem até livro. Não são sete. Não são
não
sete livros.
Ia ter tipo assim, um.
É. Pois é.
Mas o que? E... Esse negócio dela escrever o 8º livro, ela falou que não seria, que ela queria contar, seria contar a história daquele, do molequinho filho do Harry, que é o Albus Severo, que tem o pior nome da face da Terra, acho que só pede pra Renesmee.
Pede feio, né? Porque é essa aí, errada. Pra mim...
Ah, não sei, Jana, eu acho que Renesmee é muito errado. Pior não é isso, não, ela quando estava grávida, que não sabia se ia ser menino ou menina, ela... Edward Jacob, cara
é muito falta de imaginação.
Cara, não, pô, ela casa com um cara, engravida do cara e quer botar o nome do outro carinha periguete. Ah, fala
não,
sério, vamos brincar de ter bom gosto.
É, essas mulheres que não sabem dar nome pra filho, né? Porque a Rowling também, né? Fica pegando o nome dos outros, por que ela não pega um nome diferente?
Não, e aí, como é que é o nome da garota? É Rose, não é?
Acho que é, nem lembro.
Da menina. Aí ela, tipo, sei lá, tipo, Albus Severus e Rose.
Nada
sabe,
a ver.
Tipo assim... Meu nome é Clayton Washington e minha irmã é Maria.
É.
Sabe, esculacha a situação. eu não sei, ela falou que de vez em quando, realmente, eu lembro de ter lido isso, que ela assim, não, eu podia escrever, não, mas eu não vou, aquela coisa assim. Só que é aquela coisa, né, cara, a mulher não escreveu, pelo menos não publicou, não quer dizer que ela não tenha escrito mais nada desde a publicação do sétimo livro.
E nada que não seja Harry Potter também, né?
Pois é, então assim, será que ela tá com bloqueio? Será que ela tá com um medo absurdo? Porque assim que... Tudo bem, assim que ela publicar, óbvio que vai vender horrores. Que seja, tipo, receitas de como fazer bolo infantil. Entendeu? Pra festa infantil. Fato que vai vender que nem água no deserto, sabe? Uhum. Só que vai ser absurdamente também comparado e criticado por tudo e todos.
Mas ela vai ter que lançar mais um pra poder tirar esse mito.
Não, ou... Assim, na verdade, se ela se aposentasse agora, ela ia continuar sendo uma pessoa absolutamente rica. E não, pode viver de renda pro resto da vida.
Exatamente.
Só que ela curte escrever. Então, eu acredito que ela vai acabar lançando alguma coisa.
Alguma coisa ela vai fazer, com certeza.
Mas eu queria muito, muito, muito um prequel, assim. Tipo, eu queria muito mais informações sobre os marotos, mas tudo bem.
Bem podia ser, né?
Ou então eu queria uma boa fanfiction, sabe? Acho que eu já li todas, entendeu? Faz muito tempo que eu não leio nem escrevo fic. Temos que mudar isso.
Voltar, né?
Tem que voltar. Minha Moira, tadinha, tá lá jogada na estante. Vamos lá, próximo e-mail.
Próximo e-mail. Olá, pessoal da Rádio Patrono. Meu nome é Yolanda Barbosa, tenho 12 anos. Moro em uma cidade
vizinha. Yolanda, você agora deve ter 18, né?
Porque... Não, acho que ela deve estar com 13. É. Moro em uma cidadezinha horrorosa no interior de Minas Gerais, chamada Uberlândia. Ah, gente, por que horrorosa?
É, é, você ia falar que no Minas Gerais não é uma fronteira, né, Janaína? Janaína é muito ruim.
Não, mas eu não conheço Uberlândia, não posso falar nada.
Vai.
Muito distante de onde eu deveria estar. Londres, New York, Orlando, Godric Hollows ou Hogsmeade. Ela não se decide, né?
O importante é ter sonhos grandes. Muito bem, Yolanda.
Passei a ouvir a Rádio Patrono há pouco tempo, graças a um vídeo que vi no YouTube. Eu queria saber que vídeo é esse.
Que vídeo é esse, Yolanda? Manda um e-mail pra gente com o link.
Preciso saber que vídeo é esse. E senti muita falta de vocês quando ficaram um bom tempo sem colocar um programa no ar.
Você começou a escutar agora, então você tem 32 episódios pra escutar.
É verdade.
Então não vem com essa que você escutou tudo numa tarde, não, porque não dá tempo, porque a gente fala
não
pra gente ver.
Minha história com Harry é bem intensa. Tão intensa que fugi de casa para assistir a primeira parte de Relíquias e chego a pensar em suicídio quando Harry e Relíquias da Morte... E Relíquias parte 2 saía de cartaz. Gente, não faça isso, gente. Não foge, não foge de casa.
Não, você ficou preocupado com a fugir de casa?
Eu fiquei preocupado
com a parte do suicídio, cara. Você vê como a coisa escala. Entendeu?
Ela não vai se matar. Mas fugir de casa é feio.
Você... Jura que você tá falando isso? Tipo, você não vai se matar. Yolanda, você não fuja de casa. Ai, ai, ai.
E não pense em suicídio.
E você não pense em suicídio, porque se você se suicidar, pensa o seguinte. Só quem ferra é você. 2, e se ela escrever mais um livro?
Eu ia falar isso. Segundo o Guilherme lá em cima, ela vai escrever um 8º. E aí, você não vai ler.
É isso aí. Tá vendo? Não vale a pena, gata. Tá?
Será simplesmente horrível, monstruoso, inexplicável. Não consigo viver sem Harry. Mas não estou aqui para fazer um monólogo, e sim para parabenizar vocês, que têm um admirável senso crítico e, na maioria das vezes, entendem o que se passa nas cabeças pottermaníacas.
Eu acho espetacular. Na maioria das vezes. É. Não é sempre. Entendeu? Detalhe.
Espero que não reparem os erros ortográficos e respondam o meu e-mail. Mais uma vez, obrigado, um abraço, Yolanda Barbosa Potter.
Isso
muito
aí,
fofo, escreveu direitinho. Sem internetês. E ela tem 12 anos.
Muito bem, tá vendo? Olha o exemplo aí, pras amigas.
As amigas.
Tá? As amigas.
Bom, não fuja de casa, não pense suicídio, fique aí e Harry Potter não acaba. A Rádio Patrono vai estar aqui pra continuar falando de Harry, relembrando, falando... Você lembra daquele tempo que a gente fazia essas coisas? Pois é.
Isso aí. E olha só, você pode estar morando em Uberlândia e você não gostar da cidade, mas isso não quer dizer que você vai ficar aí pro resto da vida. Você... não vai se suicidar, você não vai fugir de casa, você vai se tornar uma pessoa excelente, maravilhosa, vai poder viajar pra onde você quiser e ser uma pessoa muito boa.
Exatamente.
Eu totalmente tô certa, porque eu sempre tô. Pronto.
Espetáculo.
Pronto. Mãe Repetaculê. Fringe, sei lá, Oxalá falou.
Repetaculê.
Repetaculê.
Vamos lá, próxima. Olá, queridos. Bem, meu nome é Luísa, tenho 17 anos e sou de São Paulo. Vocês vivem reclamando que ninguém envia e-mails e recadinhos, certo? Há uns trocentos meses enviei um e-mail gigante para a rádio, mas não recebi resposta de nenhuma forma, nem por sinal.
Ai, totalmente não chegou. Aquela assim, eu vejo todo dia a caixa, totalmente não chegou.
Chegou sim, mas tem muito tempo.
Fica quieto, ainda não chegou.
Mas tudo bem, cá estou eu de novo mandando um alô e dizendo que eu realmente adoro vocês. Com certeza já salvaram muitas vezes o meu dia. Gostaria que soubessem da minha existência. Devo ser uma das fãs mais antigas que tem, desde julho de 2006. E nunca deixei de acompanhá-las. Um beijo grande, continue fazendo seu ótimo trabalho, Lu.
Yay!
Aí a gente tem um e-mail dela, anterior.
Giga Power.
Que eu catei e achei. Tava lá embaixo, assim, é bem antigo mesmo, o e-mail dela. Deve ter sido na época que a gente meio que parou de gravar.
É, que a gente meio que parou de gravar, tipo, um ano e pouco, né?
Pois é, exatamente. Por isso que a gente agora está aqui lendo e ela vai ter dois e-mails lidos. Olha que maravilha.
Olha que meigo. Já, vamos lá.
Meu nome é Luísa, sou de São Paulo, capital. Bom, por onde começar? Gosto de Harry Potter há mais ou menos 10 anos. Era muito pequena quando conheci esse mundo. Tinha
eu estava pensando nisso agora. Isso. Eu falei, pô, ela tem 17 anos e gosta 10 anos. Molequinha ela, pois né?
É.
Aquela que a gente de gato, sabe? Tipo, que é magricela e cabeçudo, sabe? Eu sempre imagino criança assim.
Não, e olha que fofa. Ela fala assim, minha mãe que lia pra mim os livros antes de eu dormir. Olha que coisa fofa.
Ai, que lindo.
Maravilhosa sua mãe, adorei.
Que fofa.
Fui ficando mais velha e comecei a ler sozinha e nunca mais parei. Agora, com 16 anos, percebo que todo o universo Potter foi uma grande marca da minha infância. E não me arrependo das horas perdidas lendo, discutindo, pesquisando, das madrugadas acordada, lendo os livros com uma lanterna sobre os lençóis.
Isso não são horas perdidas, foram horas investidas.
Exatamente.
Próximos.
Infelizmente, não pude aproveitar a melhor época da saga, quando aconteciam os grandes eventos, lançamentos de livros, debates e discussões.
Caramba, a gente tinha acabado de falar isso.
É. Pois é, ninguém mandou nascer depois.
É, realmente.
Eu sempre acompanhei as notícias da saga pelos sites, fóruns, Orkut e tal. Mas o que eu sempre gostei mesmo foi de ouvir a rádio. Vocês não fazem ideia do quanto já me animaram e me fizeram morrer de rir. Quase infartei um programa, ouvindo um programa bem antigo, especial de uma promoção que tinha umas teorias hilárias, como aquela do dragão e do nascimento de Hogwarts, ou coisa do tipo. Caraca, cara, a gente acabou de falar disso.
Foi o Rabicho é uma bebê, aí o negócio do dragão. Ah, não, foi aquela fanfic do dragão, cara. Eu tenho que pegar isso de novo, porque eu tenho que ler de novo.
Eu acho que a gente tem que reler ela. Eu tenho salva aqui.
Tem. Eu tenho que ler isso, cara. Porque eu não consigo lembrar dela toda. Eu sei que eu não consigo lembrar de...
Do Rabicho é uma bebê.
Rabicho é uma bebê. Até hoje. Até aparece. Não, o que quer dizer RAB, gente? Rabicho é uma bebê!
Muito bom. Aí ela continua, ok, vou confessar, ouço a rádio há um certo tempo. Certo tempo? Não, muito tempo. É exatamente esse o motivo desse e-mail, vou explicar. Eu estava entediada em uma madrugada de domingo, quando resolvi olhar meus arquivos velhos no computador. Foi aí que eu descobri uma relíquia, os primeiros episódios da rádio em uma pasta perdida. Curiosa, resolvi ver de quando eram os arquivos, e quase já tive um troço. Julho de 2006, me senti velha, sabe? Ok.
Eu sei que
eu velha. É. Sabe?
Eu me esfaqueando. Pois é.
Lembro até hoje de ler no jornal uma coluna sobre a rádio e resolver baixar. Resolvi mandar um e-mail só pra contar isso mesmo. Porque nem eu mesma acreditei. É isso, gente. Espero que gostem do meu e-mail. Beijos, Lu. Muito fofo seu e-mail. Muito fofo.
Saiu na Folha. A gente saiu na Folha, né?
Foi.
Disso. É verdade.
Em vários lugares.
Foi, não, é porque essa coluna eu acho que saiu na Folha. Foi o Ivan que fez.
Se não
me engano, foi a coluna. Aí depois foi pra SMAC. Aí eu passei a escrever a coluna na SMAC. E aí, olha isso, como uma coisa puxa a outra.
É, né?
Que loucura. Muito bom. Ai, fandom é muito bom, gente. Muito bom.
Bom, deixa eu continuar aqui. Próximo e-mail. Nossa, eu tinha esquecido como era bom ouvir vocês, esse carioquês da Frine, a doçura da Jana e, é claro, os marotos de quem sou fã. Sempre, né?
É claro. A A gente é fofa, é sarcástica, mas eles é que são tudo de bom.
Eles têm o coração delas, né?
É, são os gatinhos, lembra que eu sempre falo no Clube do Livro que são dois gatinhos? Aqui tem três.
É, aqui são três.
São três, mas ninguém tem dúvida com que menina vai ficar, nem com que menino não, tá? Então, ó, tá todo mundo aqui comprometido. Exatamente. Para com essa agonia.
Agora são três.
Platônico a gente deixa.
Estou ouvindo o episódio 32. Sabe aquele em que vocês prometeram que antes de novembro voltariam? Mas aqui estou eu em dezembro e nada de episódio novo.
Ué, a gente tá voltando. A gente não falou de que ano?
É.
A gente não falou de que ano?
Antes de dezembro de 2011.
Então, estamos em julho. Aí.
Pois é, olha lá. Ah,
que espetáculo. Esse povo também, né? Só acusa.
E a gente só reclama.
É só, né? Imagina. Só tentando justificar.
Pois é. Bom, esse episódio vocês não vão poder falar nada, né? Vai ter umas 4 horas de episódio, tudo bem. Não reclama.
É, tem que durar 2 semanas, pelo menos, que é até a gente poder gravar o outro pós-filme.
Exatamente. Aí ela fala, é claro que como fã ficou ansiosa e chateada com a demora de novo episódio, mas entendo perfeitamente a falta de tempo de vocês. Comecei a ouvir a rádio quando entrei pra faculdade em São Paulo e conheci uma pessoa que ouvia e falava muito bem de vocês, vulgo Tax. Nem conhecemos, não sei quem é.
Nem conheço a Tax.
Não sei quem, imagina. E na primeira vez que eu vi, me apaixonei. Porque aqui no interior é difícil encontrar pessoas para discutir sobre Harry Potter. Estudar em São Paulo foi um divisor de águas, porque percebi o quanto as pessoas gostam, falam dos livros e dos filmes, e finalmente não me sentia mais um peixe fora d'água. Na época, só fazia faculdade, então podia ir aos encontros na Livraria da Cultura, nos EPs, mas agora terminei a faculdade, voltei para o interior e estou trabalhando. Aí eu vejo como é difícil conciliar a vida adulta com tudo que queríamos fazer. Nem o filme consegui ter tempo de ver ainda. Isso é praticamente um crime, risos. Tudo isso foi para dizer que entendo como é difícil para vocês cinco se reunirem e deixar de lado todas as suas obrigações e responsabilidades só para salvarem um pouco o nosso dia. Muito obrigada por isso. Esse carinho e respeito que vocês têm por nós é muito importante. Antes de terminar esse e-mail, que já está gigante, queria só comentar sobre a discussão dos fenômenos literários e Crepúsculo. Não sei por que as pessoas insistem tanto em comparar Harry Potter com Crepúsculo. São completamente diferentes, cada um com seu mérito e com suas características. Não são comparáveis. Ao invés de criticar as pessoas que finalmente voltaram a ter o hábito da leitura, as pessoas deveriam só se importar com a educação no Brasil, que está cada vez pior com essa porcaria de progressão continuada. Mas ao invés disso, ficam criticando quem lê livros, que estão na moda. O certo seria dar vivas por livros voltarem a estar na moda, e tudo isso se deve a J.K. Rowling. Bom, chega de alugar vocês. Gostaria muito que meu e-mail fosse lido e quero desejar a vocês um Feliz Natal.
Ah, ótimo, obrigada. Natal de 2011 está longe, mas a gente agradece, tá?
Campanha do episódio de Natal. Beijos, Bruna Santeiro.
Não, a gente vai fazer episódio de Natal em 2011, né, Janine?
Vamos, com certeza a gente vai, pô. Claro que a gente vai. Agora a gente voltou.
Agora vocês vão ter que ajudar também a catar coisa pra gente conversar, pra gente poder fazer temas aqui, entendeu?
Exatamente, vocês têm que ajudar a dar assunto pra gente. Senão a gente vai ficar aqui ouvindo o grilinho que eu tô cantando.
Cantando, e o élfano.
Muito bom, e eu concordo com ela, cara. O pessoal também tem que comemorar mesmo que o pessoal tá lendo, assim, cada vez mais o Clube do Livro tá maior, né?
É isso aí, o Clube do Livro da Saraiva cresceu horrores. Aliás, esse mês, julho, ele faz 2 anos.
Espetáculo.
E, assim, um espetáculo, e o povo tá cada vez mais adepto, assim, vai mesmo com o tema. Uma coisa muito legal foi essa, eu falei assim, o tema de 2 anos do clube é você trazer um livro que você conheceu, que você curtiu por causa do clube. Você descobriu o livro no clube, né?
Uhum.
E assim que eu dei esse tema, eu falei esse tema, várias pessoas falaram, ah, pô, como é que eu vou escolher? Foram vários. E isso é muito legal, sabe? Da gente poder estar conversando sobre vários temas, vários livros diferentes, e a galera tá curtindo e tá descobrindo novos livros, né? Isso é muito bom. E eu concordo, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A única coisa que dá pra comparar Crepúsculo com Harry Potter, é que os dois são livros.
Exatamente.
E pessoas de várias idades leem os dois. Os dois foram ganharam muito dinheiro, continuam ganhando muito dinheiro. O último livro das duas sagas foi dividido em 2 filmes.
Uhum.
Os dois contaram com o Robert Pattinson. Ele morreu em um e virou vampiro no outro. que brilha.
Não.
É... E mais o quê? E é basicamente, sim, são lidos por várias pessoas de várias idades diferentes. E é isso aí. E a galera curte. E tem fandom, sabe? Fora isso, um é melhor do que o outro. Não, não,
é, não dá pra
comparar. Não dá, não dá pra comparar.
Isso a gente já tem falado há tanto tempo aqui, né? Quando o Crepúsculo começou, que a gente já falava, gente, não compara, não tem nada a ver.
Não, não tem porquê. Sabe, não dá pra você fazer esse tipo de comparação, são duas coisas completamente diferentes, escritas por pessoas diferentes, com propósitos e formações diferentes. Entendeu?
Exatamente.
Não, tá. Não tem condição.
Vamos lá. Vamos ler o último e-mail. Galera da rádio, adorei o último programa, o 32, e achei excelente a volta de vocês. Aviso, porém, que não recebi nenhum e-mail, como acontecia novamente, que o programa novo estava no ar. Acabei de descobrir, porque resolvi revisitar a página, que também está totalmente diferente, e vi que tinha um material novo lá. Gente, nosso blog está novinho, de novo.
Ah, é verdade, de novo.
Não deixe de fazer a rádio jamais. Assim como o Potter, a gente cresce também, e os compromissos e responsabilidades aumentam cada vez mais. Mas é bem legal o trabalho e a iniciativa de vocês. Nem que façam um programa trimestralmente, mas mantenham, por favor, alguma rotina de atualização. Até porque tenho certeza que a J.K. voltará a escrever em breve. Nem que seja As Aventuras Adolescentes de Dumbledore, ou algo do tipo.
Medo!
Gostaria de pedir para vocês também que falassem na rádio sobre os jogos do Harry Potter. O lançamento do último jogo foi demais, apesar da crítica de game sempre criticar lançamentos baseados em filmes. Acho que vale a pena ser jogado. E maravilhoso fazer feitiços sentindo-se um próprio bruxo. Abraços, Márcio Drummond. Olha, quantos jogos a gente não tem jogado muito não, mas eu preciso falar que eu estou completamente viciada no jogo do Harry Potter, que são os 4 primeiros jogos de Lego.
Ai, que fofo.
Que é a coisa mais fofa. Estou viciada, eu jogo toda noite antes de dormir. Gente, eu não consigo parar de jogar. É muito bom.
É porque a Janaína é totalmente gamer, assim. Eu não curto muito o jogo, não, porque me dá agonia. A minha felicidade de jogar Harry Potter é quando junta toda a rádio pra passar um carnaval, um feriado junto. E aí a minha felicidade é ficar jogando caldeirãozinho no elfo e ele...
Aí é um espetáculo, é uma gritaria.
É, não, e o jogo não vai pra frente, né? Porque o Rafael fica assim, anda, vambora. E a gente não consegue ficar um batendo no outro.
É muito bom. Não, a gente vai... Vou dar uma olhada no jogo. Também tem muito tempo que eu tô sem jogar nada. Vou dar uma olhada. Aí a gente faz um programa falando de jogos. Chama o elfo. Bota o elfo pra jogar tudo, porque ele também gosta de jogar. E a gente faz um programa de jogos.
Demorou. Combinadinho.
Nada. Agora a gente também quer recadinho, né? Não tem nem... Tudo bem, não vou nem reclamar que não tem recado, não, porque...
Não, não dá. A gente não tem
foi nossa.
Moral nenhuma
não.
Pra reclamar que não tem recado.
Mas olha, no próximo a gente vai reclamar.
No
próximo. Vou logo avisando.
Que assim, a gente já falou que a gente voltou, então e aí? Vocês vão fazer o que sobre isso?
Exato.
Entendeu? E pronto. Pessoas, curtam muito a estreia da segunda parte.
Chorem bastante. Vão fantasiados, porque vai ser uma das últimas vezes que vocês vão usar suas fantasias.
Exatamente. Pelo menos numa estreia de filme.
É.
Então, e mandem pra gente e-mails e recadinhos de como foi, o que, que vocês acharam, e a gente comenta aqui.
Exatamente. Conta o que vocês fizeram. A galera, assim, manda foto, a gente quer ver tudo. Se vocês mandarem foto, a gente fica no blog, a gente faz alguma coisa. Não sei, a gente pensa.
Isso. E não tem problema vocês falarem que curtiram a beça quando a Bellatrix morre no filme, tá? Não é spoiler, porque todo mundo sabe que ela morre, tá morta pela Bolsa Família da Molly Weasley, mas olha só, não tem problema, sabe por quê? Porque a Helena Bonham Carter é fofa, muito maneira, ótima atriz, mas ela não é a Bellatrix, tá? Então não tem problema vocês ficarem felizes, porque eu não vou me sentir ofendida.
Não vai brigar, né?
Não vou brigar, vou achar ótimo, tá? E... Sigam a rádio no Twitter, que é @patrono. Tá? E estamos aí.
E mandem e-mails e recadinhos. E visitem o blog, porque a gente está agora atualizando direto. Sempre que tem alguma notícia, a gente está colocando lá no blog.
É, coisas mais bombásticas, assim. É radiopatrono.com.br/blog.
Isso.
É isso, pessoas. Agora fiquem com o travessão.
Isso. Beijos.
Beijos.
Sonoros. Onde os fãs têm voz.
Travessa do Tranco. Aonde se fala de tudo. Um pouco.
Pessoas, então, sabe, só pra avisar, a gente falou na abertura e no sonoro sobre a Bianca, a esposa do Elfo, que estaria com a gente nesse episódio, só que ela tá super doente, então ela só tá de ouvinte nesse momento, mas não vai conseguir participar desse primeiro episódio.
É, ela tá de ouvinte obrigada, porque o Elfo colocou a gente no alto-falante.
Exatamente, mas pelo menos ela tá presente, assim, em espírito nesse momento.
Vai ficar rindo lá.
E sim, a Bianca existe, o Elfo realmente casou e tem foto deles no meu Twitter. Então, se vocês quiserem catar pra ter certeza da prova, a gente tweetou do casamento deles. Porque nós somos nerds, sim.
E foi muito maneiro.
Foi caro pagar essa foto, botar a mulher na certinha, a gente lá, deu um trabalho. Acreditem.
Falar nada.
E que mais que eu ia falar? E, então, mandem e-mails e recadinhos desejando melhoras pra Bianca pra ela ficar melhor logo.
Isso.
Acabou.
E é isso, gente. Obrigado, gente. Até o ano que vem.
Sabe o que é o pior, gente? Olha só, tá saindo aquela edição da Empire. Eu acho que é da Empire, da Entertainment Weekly, ou de alguma revista americana, que obviamente vai demorar séculos pra chegar aqui. Que são especiais de Harry Potter, né? Pra chegar no final e tudo mais. Aí saiu, eu vi uma foto essa semana. São duas páginas. E tá escrito assim: Os Marotos. Né? E tem os atores que fazem o Pedro, o Sirius e o Remus. Não tem o Thiago. A primeira coisa que eu abri, li o título, eu fiquei catando o Elfo, Espírito Rafael. Foi ridículo. The Marauders, só assim. Aí eu comecei a catar. Cadê os três?
Vamos pegar essa foto e photoshopar.
Demorou.
A gente tira uma foto, a gente não precisa photoshopar nada.
É mais simples.
Quem vai photoshopar é você, né, Rafael?
Provavelmente essa foto já até existe.
Ah, é mesmo. Na verdade, uma revista chamada The Empire. Em vez de Empire, bota com Darth Vader no fundo.
The Galactic Empire.
We want you to join the dark side. Então, pessoas, o tema é o seguinte: nós estamos chegando próximos do fim e...
E nós nunca mais teremos a Rádio Patrona.
Aquele super fofo, né, Duel?
Agora é hora de entrar a Carmen Burão, aquele...
Pausa pra Janaína encaixar. Janaína, encaixa a Carmen Burão.
Ai, meu Deus.
Aê! Não, aí a gente tem algumas coisas pra comentar antes do segundo filme, da segunda parte do último filme sair, né? Então a gente tem o primeiro que passou. Todo mundo aqui viu o trailer, o que vocês acharam?
Eu achei maneiro.
Não pode falar.
Não pode falar. Na verdade, esse apito que vocês ouviram foi o Rafael falando. Pronto, vocês ouviram outro apito também. E é isso aí.
E o meu silêncio é porque eu ia falar isso e não posso.
Muito bom.
Eu não posso, mas eu falo.
O quê?
É.
Mas tudo... Por que vai ter que editar sou eu?
Mas o trailer...
É um festival de
mim. Ele é maneiro. Eu achei bem bacana.
Muito bom. Pô, é bom. A Dada Dignidade é o último livro.
Eu achei interessantíssimo. A parte do dele falando por que o Harry não morre, e o Harry falou porque ele tem algo pelo qual vale a pena viver, e ele vira na cara do Voldemort e fala: um nariz.
Quem falou isso?
Tô zoando, porque ele chega assim: porque você não morre, porque eu tenho algo que vale a pena viver. O quê? Um nariz.
Né?
Viu, gente? Que vocês perderam durante um ano.
Nossa, Elfo, depois de um ano é isso que você traz.
Caraca, é sério que faz um ano que a gente não grava?
É sério.
Não, a gente tem os tesouros guardados em algum lugar, tem que ter, cara, é possível.
É, siga o Pottermore.
É, o Pottermore.
Pra falar a verdade, a gente não gravou durante um ano porque a gente tava dando consultoria pro Pottermore.
Pois é.
Aquela que solta do nada, né?
E aí, não, cara?
Você me desculpe, eu não. Eu tava ensinando o Draco Escalada, o ator Tom Felton Escalada, pra ele subir o Morro da Orca.
É isso aí.
Tá vendo?
É, cara, e, por, e o Pottermore é tão pouco, porque mais é menos. Menos é mais. Nossa, viu?
Eu fiz teatro, Espina.
Eu não. Mas eu sou bom assim mesmo, de natureza.
É que é engraçado, Espina, você tem um jeito assim, meio de ator de teatro infantil.
É.
If you will catch my drift.
Pera, presta atenção, presta atenção. E a carreira super premiada de teatro de vocês dois?
Ah, ela é, é natural. Não é uma coisa assim... Aquela, isso é dom.
Isso é dom? É dom. Eu achei que o trailer foi excelente. Tudo que eu tenho visto até agora... Assim, quando falaram, a primeira coisa que falaram assim, a Relíquias da Morte vai ser dividida em dois filmes. Eu já não gostei.
Também não.
Não vai dar certo, não vai dar certo, vai estar, tá, sei lá, vai, vai parecer que, tipo, aquele momento to be continued, sabe, que eu odeio. Não deu certo. Aí eu fui ver o primeiro filme meio assim, ai, que saco, vai ser um festival de acampamento, sabe. Mas não, gostei, achei que terminou num momento muito bom, que fechou o primeiro e ainda assim deixou o gancho pro segundo, sem ser aquela situação de, tipo... Peraí, é os créditos? Como assim? Sabe? Achei que foi muito bom. E agora a segunda parte, cara, é a melhor parte do livro, né? É a parte que eles param de acampar e resolvem fazer alguma coisa. Então, eu acho que vão ser cenas bem intensas, vai ser muito bom. Sem contar que todo mundo sabia que ele ia ser o último filme, né? Então a galera, é a última vez que eu vou botar essa roupa. Então, vamos fazer direito.
Você viu o vídeo que a Paty tweetou?
Vi.
Você viu o que eu botei na rádio depois?
Vi os dois. Muito que bom. É o Snape. Eu nem lembrava que eles entravam na escola e ele enfrentava o Snape assim. Não lembrava disso.
Também não. Mas essa cena do Snape é aquela que ele puxa a capa no trailer. Sabe?
É, só que o que acontece é que no livro é diferente. Eu lembro que no livro ele sai de uma janela, se eu não me engano.
Eu acho que ele vai sair pra trás. Você viu que tem um chroma key verde atrás?
É. Eu sei que ele sai de uma janela e ele voa. Ele não se transfigura, ele voa. Entendeu? Igual o Voldemort voa no primeiro, porque é assim, caramba, ele voou, ele não precisava de uma vassoura nem de nada, entendeu?
Entendi.
E isso é uma coisa, tipo, mega, assim, pra acontecer. E o Snape faz isso também. Por isso o pessoal fala, caraca, ele não pode ser do bem, porque isso é uma parada mega Uber do mal.
É um morcegão.
É um morcegão.
Cara, eu só espero que a cena...
O morcegão é a Dilma.
Eu só espero que a cena que eles se enfrentam lá naquela conversa do arquiteto na matriz seja maneira no filme.
É, cara,
eu também. Ah, eu também espero.
Tô peladão.
Olha, uma cornucópia de amor.
É.
É, tá vendo?
Peladão!
Rádio Patrono prevendo o futuro.
É, pra falar a Rádio Patrono meio que dublou o futuro. Quem previu Exatamente. Foi a galera que fez.
É verdade. Ninguém
precisa saber. É, nesse Potter. Momento eu tô rodando. Tá rolando o trailer de novo aqui na minha tela e eu tô vendo o Voldemort e o Harry Potter se arrastando em direção à varinha, os dois ao mesmo tempo, e isso, essa cena pode ser maneira ou pode ser muito tosca. Enfim.
Sabe uma coisa que eu detesto? E assim, é uma assinatura do Ralph Fiennes. Ele acha os trejeitos pra cada personagem, tá tudo bem e tal. E o Voldemort dele é sempre muito teatral, né? Ele é muito cheio de corporal e tudo.
Ele é meio drag queen.
Ele é quase um drag queen. Ele só não
sem
é porque tem cabelo.
Eu juro pra você que eu não tô sacaneando, não. Tô falando sério. É,
bota uma peruca, ele tá louca, sabe?
Mas, louca, assim, louca, louca.
Louca, conta pras amigas, sabe? Mas, assim, ele dá aquele gritinho... quatro vezes no trailer. Eu já não aguentava mais, cara.
Mas não é ele, é um grito repetido.
Mas é o Ralph Fiennes.
Tudo bem, mas não é ele que dá cinco vezes ou quatro vezes.
É ele, rapaz. Todas as vezes que aparece o bicho gritando.
É o mesmo grito, Prime.
Não sei que é o mesmo grito, mas chatão, né? Daqui a pouco vai virar remix isso.
Eu quero.
Rafael falou que vai virar ringtone. Eu quero mingau. Vai virar ringtone.
Essa é velha.
É, eu achei meio tosco por causa disso, mas enfim. Outra coisa que eu não consigo gostar, cara, eu não consegui gostar da Helena Bonham Carter como a Bellatrix. Eu gosto da Helena Bonham Carter, eu não gosto da Bellatrix dela.
E a Helena Bonham Carter como a Emma Watson fazendo a
Hermione. Se passando pela Bellatrix. É. Espetacular, espetacular. Não, melhor entrevista dela, né? Ela falando que... estudou, a Emma Watson fez o que ela teria que fazer, e aí ela estudou todo o gestual da Emma Watson para ela poder incorporar nela. E ela falou, em vez de botar a Emma Watson cheia de maquiagem, é mais fácil eu fazer ela passando por mim.
Sim.
E ela assim, e é bom porque eu sempre quis interpretar a Hermione, eu não sei como é que eles não me deram esse papel de primeira. Assim. E ela igual a Bella, é tipo, toda ferrada, sabe? Muito bom. É muito bom, mas... Gente, muito surreal, assim, acabar. Mas sabe o que eu ainda tenho medo desse filme? Do epílogo. De ver a galerinha envelhecida a lá Benjamin não sei o quê.
Pô, mas o Benjamin Button ficou muito maneiro.
Mas é diferente a proposta, entendeu? Você olhar pro Daniel Radcliffe envelhecido, eu acho que eu acho tosco.
Não, a gente pode até se surpreender, tá? Porque a gente viu foto, e foto de set de filmagem, né? Nem foto.
Não, eu realmente quero ser surpreendido. Eu quero estar errado e falar, nossa, que coisa mais incrível da face da Terra.
Eu acho que não vai ficar ruim, porque eles teriam quantos anos no epílogo?
30 e poucos, né?
Não, pô, 30 e poucos, eu tô gataça perto daquilo. Putz, ninguém embagulhou loucamente. Tudo bem que eles tiveram 525 filhos, mas, pô...
Não, olha só, quantos anos eles têm no epílogo? Eu realmente não lembro. Na verdade é porque eu não li o último livro, mas isso não vem ao caso.
Não é 19 anos depois?
Bem, mas eles têm 17, vão ter o quê? 35 anos.
Eu também não...
Peraí, deixa eu pegar o livro aqui.
Peraí.
Não, mas eles têm 35 anos, isso é a idade que a gente tem hoje, pô.
Não, na verdade é a Janaína.
Eu não, é o Rafael com a boininha dele.
É meia Jana. Incrível, né? Meia Jana, tão pequenininha, tão velhinha.
19 years later, 19 anos.
Ah, cara. 19,
anos 19 mais 18.
36.
Pô, é
isso. Ah, cara, a gente não é acabado assim, não. Em 5 anos a gente não vai ficar acabado assim, não.
Eu espero que 5 anos. É, quando se a Janaína rejuvenescer 5 anos, ela não vai estar tão acabada assim.
Que o quê?
Se a Janaína rejuvenescer 5 anos, ela não vai estar tão acabada assim.
É, se ela rejuvenescer 5 anos, né? Ela não rejuvenescer.
Voltando ao assunto.
Todas.
Voltando ao assunto. Tipo assim, eles não vão estar mais velhos, cara. Eles vão simplesmente usar. Eles vão botar umas roupas mais velhas, vai dar uma mexida no cabelo, cara. Cara, só tirar aquele cabelo ridículo do Ronald Weasley já vai ficar bem melhor, cara.
Ih, tem uma cena que ele se disfarça. Não, ele se disfarça de comensal e tudo, sei lá do que. Fica maneiraço. Botaram tipo um cavanhaque nele e tudo, botaram um cabelo maior, ficou muito maneiro. Ele ficou com cara de tipo assim, nossa, eu sou badass, sabe?
Acho maneiro que cavanhaque sempre é a parada do mal, né, cara?
É, cara, sempre é o gênio maligno.
Se você quiser ser o gênio maligno, é resveste exatamente. Se tem um cavanhaque, você fica muito mal.
Você vai deixar o seu crescer de novo, né, Esfeno?
Rapaz, eu posso até fazer isso, mas...
Vocês... Falamos do trailer, agora a gente vai falar do quê? Do Felton? Tom Felton.
Tom Felton vem aí pro Rio. Olha, gente, todo mundo sabe que... A gente curte horrores, pessoal de São Paulo. O pessoal de São Paulo mora no meu coração. Eu amo São Paulo. Todo carnaval, praticamente, a gente passa em São Paulo. A gente adora. Mas, desculpa, vocês estão muito chatos, com dor de cotovelo, porque o Tom Felton vem pra cá no episódio final da saga e vocês ignoraram o fato que ano passado o Matt Lewis estava aí e ele não veio pro Rio de Janeiro. Então, desculpa, eu amo São Paulo, mas chupa essa manga poteriana pra vocês. Pronto, eu tô melhor agora.
Eu nem sabia que o pessoal tava irritado. Que...
Você achou que não?
Falta de companheirismo e solidariedade. Tipo, tá feliz comemorando, que nem a gente comemorou quando os caras foram pra São Paulo.
Pois é, eu fiquei arrasada. Fiquei, assim, foi pessoal, sabe?
Dor de cotovelo, hein, gente? Pô,
pois é, grifinóriozinho bonitinho.
Esperava mais de vocês.
E Sonserinozinho fofo veio pra cá. Então vocês parem de ser chatos. Entre num ônibus, venham pra cá e fica lá na porta da Urca, lá do...
Mata ninguém.
Até porque...
Uma olhadinha no Tom.
Tem a vista que é sem precedente, né?
Espetacular.
Não
Ih,
tem
foi o gol
comparação.
Do Flamengo, dá pra ouvir daqui, as pessoas gritando pela janela. Momento ali.
Eu não tô vendo o jogo não, mas eu acompanho aqui no...
Gol do Barcelona.
Não, isso é o Fluminense.
Olaria! E aí, é isso. Então, ele vem, vai ser uma loucura a pré-estreia, mas eu acho que vai ser bem legal, vai ser bom. Em suma, inesquecível, né? Porque, se Deus quiser, fandom reunido.
Cara, o Morro da Urca.
É isso aí, Morro da Urca. Vai ser lindo demais.
Isso é maneiro, cara.
Vai ser a primeira vez que o pessoal vai usar cosplay sem suar no Rio de Janeiro.
É sinistro. Cara, acho que eu nunca fui ver um filme no Morro da Urca. Isso é uma parada importante.
Vai ser muito legal. E eu não posso mais comentar nada sobre isso, então... Vamos mudar de assunto.
E é, cara, várias informações, mas enfim, beleza.
Então, beleza.
Quem precisa saber que nós vamos ficar hospedados no mesmo hotel que ele?
Não, pra falar a verdade, ele vai ficar aqui em casa, mas tudo bem. Coitado do homem.
Você não entendeu? É... Sua casa tá indo direto pra hotel, veja bem. É, ninguém vai
ter. É, Elfo, tu tá acostumado a ficar jogado aqui em casa. Sem problema, tá, Bianca? Isso era de solteiro.
O cara tá babando aqui do meu lado, ela só dá uma risada de vez em quando.
Ai, tadinha.
Tadinha. Tom Felton, no Morro da Urca, caguei solenemente.
Elfo, fala essas coisas, Elfo.
Tô brincando, não, eu acho maneiríssimo. Exatamente o que você comentou, Frine. É maneiro fazer um agrado ao pessoal do Rio, já que não. E vai ser muito mais glamouroso do que foi em São Paulo, né? Em São Paulo foi o quê? Foi o Long Bottom. Mas é também, né? Tinha que ser, né? Long Bottom. O Pateta foi pra São Paulo. O tadinho, cara maneirinho da Sonserina, todo high quality, todo high society, veio pro Rio. Rapaz.
É isso aí, Grife.
Caraca, São Paulo, motivo. O Elfo acabou de receber vários trabalhos malignos direcionados pra ele nesse momento.
Pode tirar da boca do sapo, hein? Pode tirar da boca do sapo.
Não, Grifinórios são fofinhos e honrosos e bravos. E eles não fazem essas coisas.
Não, mas os outros fazem. Os
Sonserinos fazem.
Não, mas... Então, pessoa, mas o Sonserino... Ele vem pra cá. Sonserinos...
Pois é, mas imagina o Sonserino que tá em São Paulo.
Pega um ônibus e vem pra cá.
Acho que vai...
Ah, nem é tão longe assim, pô.
Vai a pé pra você ver.
Olha só, ele tem várias razões. Primeiro que ele tem várias razões pra visitar o Rio. Uma delas é você experienciar, assim, passar pela experiência incrível que é andar num campo minado. Porque os bueiros são assim agora, né? É um, caraca, espetáculo. Tô... Tem o símbolo da Light, você fala, vou ficar aqui que eu vou parar em São Paulo mais rápido. É só esperar explodir, entendeu? Um,
cara, sem sacanagem, eu tô achando que o Michael Bay vem ano que vem pra fazer o Transformers. Efeito especial já tá rolando, cara.
Imagina, estoura um... Ah, não, esse é o John Woo, que fala, estoura um bueiro, joga um pombo, né? Espetáculo.
Não, é, 300 mil pombas voando é do John Woo. É do
câmera lenta.
É, em câmera lenta. É, ou andando pelos bambus, tem isso também.
Hã?
Oi?
Bom.
Andando pelo bambu. Ah, não, esse foi o Yang Li. Esquece.
É, nossa. É bem parecido, mas enfim. Aí...
Não posso falar que chinês é tudo igual, senão eu vou ser mais uma vez...
Você já falou, né?
É, o Elfo tá totalmente... incorreto.
Ele tá politicamente incorreto, é. Ela tá vindo pro lado do Sonserino da Força, é isso mesmo?
Não, eu sou espírito de porco mesmo. E espírito de porco, eu acredito que a casa tenha mais, com certeza, Grifinória. Como foi provado em inúmeros livros. Assim.
Eles não têm espírito de porco. Eles têm. Ah? Eles não são espírito de porco, eles são sarcásticos.
Tá, eles são almas suínas, não são espíritos de porco.
É isso aí.
É, tá vendo?
Tudo é a forma como você explica.
É, Swine Souls, enfim.
Swine Souls. Gente, não, detalhe. Primeiro que o EP de sábado, aliás, pessoas cariocas, sábado, vai ter, começa aquela coisa de essa é a sua vida, né? Vai ter um EP no Botafogo Praia Shopping, de reunião pré-filme. É, começa uma hora da tarde, duas horas da tarde, sei lá, vai até as 5, porque depois a gente tem que ir pra festa de aniversário da sobrinha da Janaína, enfim. É, mas vocês não estão convidados não, tá? É só elite.
Não pro aniversário.
Não pro aniversário, só pro EP.
Sutil, Afrinha.
Eu não sei nem por que eu falei isso, mas assim, e pode eu? Manter, é isso aí. E a gente acabou de descobrir que a tia Cris... Oi, tia Cris, beijo pra tia Cris, que é uma fofa, que tem um cosplay de Tonks maravilhoso. É amiga de infância da mãe da nossa saudosa Flora Fairfield. Então isso é muito maneiro. E... O dia... Ah, eu sei por que eu falei isso. Porque, primeiro, porque a Flora tinha que estar aqui, porque o Draco vem, ia ser perfeito se ela estivesse por aqui. Ela tá, mas não inteiramente carne e osso, né? Então. E porque sábado vai ser aniversário de 6 anos desde o último Potter Rio.
Muito maneiro.
Olha. Quer dizer
que a gente vai ter outro prêmio?
Então, no dia 31 de julho...
Ouço gritos, ouço pessoas caindo, fartando no chão.
No dia 31 de julho, eu tô confirmando o horário ainda, na travessa da Barra da Tijuca. Ainda vai ser confirmado. Uma mini edição. Não é um Potter Rio. É um Potter Whatever no Rio.
É um Potter Rio Light.
É um Potter Rio Light. É um Potter Rio Pocket. É um Pocket.
Potter Riacho. Vai ser um Potter
Riacho Pocket. É pra gente conversar um pouquinho sobre o filme e Pottermore e rever os amigos e chorar mais um pouquinho junto.
E lotar.
Tá? Oi?
Oi?
E lotar.
E lotar. Só que eu vou botar direitinho no Facebook em breve, então fiquem de olho. Agora eu tô vendo todo mundo me adicionando no Facebook, que espetáculo.
Eu tenho amigos!
Porém, a Rádio Patrona no Facebook, porque nós temos um grupo lá e a gente podia bem reacender esse grupo, né?
A gente tem um grupo no Facebook? Eu não
sabia. Tem, mulher.
Nota mental. É o pessoal que pôs uma conta no Facebook ontem.
Aí pronto.
É. Tipo, Medieval Informática. Sabia que existe uma empresa chamada Medieval Informática? Eu juro pra você. A Bianca tá rindo aqui atrás. É a única coisa que ela acordou pra rir. É sério mesmo, existe uma parada chamada Medieval Informática. Eu achei sensacional.
É meio tipo, meio que trabalha contra você, né? Mas tudo bem.
Pois é, cara.
Medieval. Assim, nossa, nós temos o que há de mais medieval em de termos
mais atual.
É, pô. Você quer acessar a internet como os cavaleiros da Tábula Redonda?
Mas eles não acessam a internet. Então, enfim. E é isso, pessoas. Tom Felton vem aí. Quem puder vê-lo, uhul. Quem não puder, a gente bota alguma foto em algum lugar para vocês darem uma olhada. Eu não posso mais comentar mais nada sobre isso. E
falamos da Pottermore?
Vamos falar da Pottermore.
E não tem nada de mor?
Não, tem, mas assim, meio complicado, né, cara? Eu tava conversando isso com a Paty. Beijo, Paty. Olha agora.
Paty, beijo.
Eu tava conversando isso com ela, eu fiquei assim, cara, ela falou assim, ah, vai ser tipo, a gente acredita que vai ser uma, tipo, uma rede social, uhum, só voltada pra Harry Potter, e ela vai colocar mais informação e tudo, do livro e tudo bem. Eu acho válido? Acho, muito válido, até porque, do jeito que ela falou, eu acho que é um conceito muito novo, é tão novo que eu não consegui ainda entender muito bem como é que isso vai vir a funcionar, sabe? Só que assim, desculpa, Rowling, eu sei que você é incrível, você é maravilhosa, mas eu super queria ler uma coisa nova, sabe? Com certeza eu quero mais informação sobre Harry Potter, mas vamos brincar de escrever mais coisa.
Mas ela quer mais dinheiro.
Não, ela pode, mas é de graça, Pottermore.
Mas aí que tá, ela prefere investir no que é fácil e é certo do que criar paradas novas, sei lá.
Não, isso é uma marqueteira absurda, porque primeiro que vai fomentar muito mais por causa dos filmes, porque tá chegando ao final. E segundo, que não deixa a parada dos livros caírem, apesar de que um parque dedicado a ele também não vai deixar. Entendeu?
Não, e não é só isso. Veja bem, você daqui a uns 3 anos, você vai ter saindo aí o filme do Hobbit, que é um... Vocês vão me perdoar, mas é uma propriedade intelectual radicalmente melhor. Então se ela criar alguma coisa nova, não vai ganhar nada com isso.
Não, se ela ganhar uma coisa nova, ela vai ganhar muita coisa com isso. Porque pior que seja, todo mundo vai comprar pra ler.
Não, veja bem, se for uma parada nova, você acredita que sim?
Acredito que sim. Ela pode escrever assim, gente, eu vou escrever um livro de receita. Todo mundo vai comprar pra ler.
Eu acredito que isso aconteceria se ela fizesse uma coisa mais de Harry Potter. De
nada. Qualquer coisa, o Elf, que ela escrever, agora, ao mesmo tempo que ele vai ser extremamente vendido, ele vai ser extremamente criticada, e comparada, e analisada, e tudo mais. Então isso dá um medo absurdo, tipo, ela não vai simplesmente escrever um livro e falar, ah, vou botar lá pra... Ela não é Stephanie Meyer.
Vou andar bem.
Pois é, enfim, eu não... porque assim, eu curto a Stephanie Meyer, sou mega fã de Twilight, mas tipo assim... E A Hospedeira é infinitamente melhor escrita do que a saga Twilight, só que assim... É diferente, ela contou uma história e é isso aí. E é completamente... É como o Elvio diz, não é uma propriedade intelectual completamente rebuscada, cheia de coisinhas. Não, é uma história gostosa de ler.
Ah, com certeza. Ponto.
Entendeu? Ela é um ótimo divertimento. Ponto. Mas a Rowling tem um tipo de escrita que é completamente diferente. É voltada para elementos de estilo, para... Eu não quero dizer que é melhor, porque é diferente. Entendeu? Ela é uma. É como se fosse a diferença de um autor para um escritor. Entendeu? Sim. E ela, para pegar e escrever uma coisa nova e colocar, ela tem que ter muita certeza daquilo antes de colocar, de publicar. Porque ela vai ser crucificada ou mais adorada ou o que for. E obviamente tem uma cabeçada de gente que vai falar: ah, você é maravilhosa, você é perfeita do mesmo jeito, entendeu? Então...
com certeza.
É isso aí.
Tem gente que não vai fazer a menor análise, simplesmente vai. Cara, o clássico consumista é o momento. É Steve Jobs, é Apple, é a mesma coisa. É a galera que compra e tá pouco se lixando porque é e porque é, entendeu?
É, não. Mas, enfim. Eu acho que vai ser. Eu acho que ela falou que tava escrevendo há um certo tempo, mas com esse negócio todo de Harry chegando ao fim, o Pottermore, não sei o quê. Eu acho que o Pottermore deve ser legal, eu só...
esperava mais.
Mas não, eu não sei o que esperar, entendeu?
Ainda não tem nenhuma informação certa do que é o Pottermore, tem?
Não, não, o que ela falou no videozinho lá é que vai ser um lugar online pra todo mundo redescobrir a saga, e ela vai colocar coisas novas, e vai ser é como se fosse um lugar seguro pra pessoa ter... basicamente, o que eu entendi foi assim, nossa, ela criou um fórum de Harry Potter.
Fórum de Harry Potter.
Que nem existe desde, sei lá, 2000, sabe? Mas assim...
não, é capaz de ser, piadas à parte, eu tô achando que isso vai acabar sendo um Second Life de Harry Potter, essa coisa.
Não, não é exatamente porque você não tem, assim, ah, eu vou ter um, sei lá, avatar ou...
será
ou...
que...
não, assim, eu sei, pelo que eu sei, pela coletiva de imprensa que eu li, é o seguinte, você vai fazer um teste pra uma casa, tá? E esse teste você não tem como fazer mais vezes. E é ela que elaborou as perguntas e tudo mais. Você cair naquela casa, por exemplo, se você cair na Grifinória, você vai seguir tudo o que acontecer no Pottermore pelo ponto de vista do Harry. Então, por exemplo, é como se ele... Eu não sei exatamente, eu não li tudo também, eu não sei se é uma coisa de tipo de personagem que você vai... Por exemplo, nos livros você seguia por onde ele passou, você não tinha informação de onde ele não estava. Entendeu? Com poucas exceções, né? Você vai seguir pelo ponto de vista de coisas que ele conhece e que por onde ele vai passar. Se você cair em outra casa, você tem um ponto de vista completamente diferente. Então, tudo é novidade. Entendeu? E assim, em termos de informações, por exemplo, se você cair na casa, se você cair na Grifinória, você vai ter tipo um capítulo extra de, sei lá, Pedra Filosofal. Agora, se você cair, sei lá, na Lufa-Lufa, você vai ganhar, sei lá, um pirulito. Não, mentira. Eu tinha que usar. Não,
e,
você...
e olha lá.
E olha lá, é um tapinha nas costas e fala, sinto muito. Não, você vai ter um outro plus que não o que a galera da Grifinória ganhou. E assim por diante, entendeu? Só que todo mundo, basicamente, vai acabar tendo acesso a tudo, só que de maneiras diferentes. Entendeu? Que torna a experiência de cada um única. Uhum. Entendeu? Só que eu não sei ainda como é que as pessoas vão se relacionar dentro dessa rede, entendeu?
Sim, por isso que é legal. Essa que era, ia ser tipo um Facebook do Harry Potter.
Eu acho que é mais fácil, eu acho mais possível ser uma coisa meio... eu acho, espero que não. Não deve ser como a Fringe já falou. Mas eu achei que ia ser uma parada meio Second Life. Você ia ter um avatar, você ia andar pelo cenário, você ia ver as coisas aos poucos. Por exemplo, você ia começar no primeiro ano, você ia fazer tipo umas questzinhas, mas... liberando umas coisas, aquelas coisas meio sociais que, como teve no Facebook, tem promoção de filme às vezes, que fica daqui a quando tiver não sei quantos seguidores assistindo a parada, ele vai liberar o próximo nível. Esse tipo de coisa, entendeu?
Foi o que me deu
um pouco que eu li.
De repente pode ter a ver com isso também, sabe? Porque a gente sabe que é esse tipo de rede social. Só que a gente não sabe exatamente como ela funciona ainda.
Pois é,
no dia 31 de julho, que é aniversário dela e do Harry, e o dia do encontro do Potter Rio Pocket.
Ai.
Eu não quero falar que é Potter Rio. Não, eu não quero falar que é Potter Rio, porque primeiro isso vai ser feito totalmente sem o planejamento que o Potter Rio fazia. E segundo, foi do nada que a gente juntou. A gente nem juntou equipe ainda, sabe? Então eu não quero falar que é Potter Rio, não. Mas é um Potter Pocket. Não tem o Potter Morra, a gente é o Potter Pocket. É.
Pocket.
Pocket. Aí, nesse dia, vai ter uma historinha na internet, que a galera vai ter que entrar pra seguir as corujas, basicamente. A gente não sabe também exatamente como é que isso vai acontecer. E algumas pessoas vão conseguir chegar ao final dessa caçada, sei lá. E acessar primeiro o Pottermore pra poder ver como é que é e tudo mais. Meio que, tipo, fazer o teste da parada, entendeu? A versão beta do negócio. E é isso aí. Vai ser bem legal, eu acho que vai ser bem legal. Agora, eu não sei se vai ser pra todos.
Só mais notícia, né? É isso aí.
Só no Leaky Cauldron, eles tiveram bastante informação sobre a coletiva que ela deu em Londres. E tem bastante informação lá, sabe? É bem legal, vale a pena dar uma passada lá e dar uma olhada.
Cara, assim, eu acho maneiro, mas eu acho que tem que alimentar isso, porque mais uma ferramenta social que não fique sendo constantemente alimentada ou constantemente...
Não, e não vai ser largado, Espina. Ela falou que ela vai estar colocando coisas novas também. Então eu acho que é uma coisa completamente monitorada.
Sabe? Você acha que isso vai ser o Lexicon ou não? Lexicon é a parte.
Eu acho que... O Lexicon teria que ser uma... Ela falou que seria uma... Ela falou o seguinte, se ela lançasse a enciclopédia, seria pra caridade. Do mesmo jeito que ela lançou os Animais Fantásticos Onde Habitam e o Quadribol, né? Através dos séculos. Seria pra caridade. Enquanto isso não acontece, eu acho que ela vai colocar informações ali. Porque ela não disse que ela vai escrever. Ela disse que ela está juntando material.
Uhum.
Entendeu? Então ela pode usar e falar, não vou escrever mais porcaria nenhuma, coloca aí, isso aí é de graça. Ou ela vai fazer as duas coisas. Ela vai colocar a coisa lá e mais pra frente, que aí tira essa pressão, porque você vai ter mais informação ali, então tira a pressão de você fazer o Lexicon agora. E aí ela faria o Lexicon depois. Acho que um não invalida o outro, entendeu?
Ah, não, com certeza. Vamos ver, o que vai acontecer é que vai ter um monte de gente com 4, 5, 6 contas diferentes tentando...
cair na casa certa.
Não só cair na casa certa, como cair em todas as casas, pra poder ter acesso a todas as informações. Então, assim, é bom esses caras estarem bem preparados pra receber muitos, 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 muitos acessos. Das mesmas pessoas.
Não, é uma pena. Esse tipo de coisa é um problema que se comenta... É o clássico, quando você tem jogo, é o que se chama de replayability. Entendeu? É interessante o cara querer saber o que teria acontecido se ele tivesse visto de outra forma, entendeu? Isso é legal. Eu acho legal.
Eu acho maneiro.
Tipo, não.
Totalmente me deu uma ideia agora.
Se você puder liberar para outras pessoas.
É, mas eu acho assim, é legal, mas é bacana esse negócio do replayability, beleza, de você poder ficar voltando e tal, mas é chato você... As pessoas vão fazendo e-mails novos para poder entrar lá e fazer uma conta toda nova. Ah, deixa o cara, não caiu o que ele quer, fala para ele assim, ó, daqui a 3 meses você tenta de novo. Aí é maneiro, dá um tempo pro cara, um tempo real mesmo. Mas fala, cara, daqui a 3 meses você faz outro, exatamente. Enquanto isso, fica treinando com esse conhecimento, por que, que você não foi para casa que você queria, ou por que, que faltou isso, aquilo outro. Então, beleza.
São situações. É, tem que analisar. Primeiro, bom, é aquele negócio. Depende, a gente tem que ver o que efetivamente vai acontecer, porque a gente também não sabe. De repente, ela vai falar, explicar a parada, você vê tudo, só que por um determinado olho. Mas. Mas de repente você olha, ah, cara, eu vi isso pelos olhos de Lufa-Lufa, é zero de interesse, entendeu? Até por Sonserina, sei lá. Zero de interesse. Eu vi exatamente as mesmas coisas, apenas ponto de vista diferente, entendeu? Aparecer tudo. Achando diferente.
É, não, com certeza.
Tem que esperar sair pra gente ter uma noção, entendeu? Quando sair, a gente olha e faz um programa especial pra isso.
É. Sinistro.
Não, veja bem, se for um jogo, eu terei prazer em fazer um programa especial.
Mas não vai ser, cara.
Eu sei, mas eu tô falando. Cara, Espina, eu matei pessoas no The Sims. Tipo assim, eu consigo achar um jogo em qualquer coisa.
Ah, tá. Eu ia falar. Você fala assim, eu matei pessoas na paciência.
Cara, é possível, cara.
É, mas.
Bota bizarro. Faltando uma cartinha pra um velhinho de 80 anos com problemas cardíacos e o jogo travar. Ele infarta. Mas então, galera, faltou alguma coisa? Precisamos terminar mais algum assunto?
Não, acho que era isso, né, pessoas?
Era isso.
É, com certeza. Depois do dia 14, 15, vai ser mais... A gente vai ter assunto a beça bastante.
Eu vou...
Sinistramente.
A Bianca não viu vários filmes de Harry Potter. Eu vou comprar, vou ver se eu compro lá fora um.
Olha só, não tem como ser vários. Só saíram 7 até agora.
7 não são vários?
Tá, mas se ela viu... 4, faltam 3. Você pode falar já assim, ela não viu 3 filmes. Não.
3 filmes são vários filmes, cara.
Não é que nem James Bond, que você viu 2, você fala, cara, eu não vi vários filmes do James Bond, que aí tem 20 e tantos e realmente.
Não, é, se você viu, são 23.
Pois é, aí a beça.
Sério, entendi não, qual é a da situação. 23
é pra sair. Vocês entenderam um ponto de vista?
Entendi.
Ah, pô, são 2 caras ingleses. Deixa eu te falar do James Bond um pouquinho, pô.
Mas.
Enfim, tô...
É. A vassoura do James Bond é muito mais maneira, é um Aston Martin, cara.
Depende do filme, mas enfim, é.
Não, eu acho que. Ah, não, tem BMW, né?
É, eu acho que não é só Aston Martin, não, mas é beleza, maneiro.
Mas voltando ao assunto. A Bianca não viu alguns. Alguns, melhorou a espina, seu tal saco?
Não viu alguns. Não, olha só, até zoando, mas eu não vou citar o nome da pessoa, mas é porque depois de ilustrações com 2 S foi complexo, né?
Doeu, cara.
Doeu.
Mas assim, deixa pra lá que coitada da nossa amiga. Se é que ela vai continuar sendo nossa amiga depois de.
A Betinha mandou.
Ah, obrigada. Eu tô pensando assim. Quem escreveu ilustrações com 2 S?
A Betinha mandou ilustrações com 2 S. Eu mandei ilustrações, Betinha. Aí ela, ups, a polícia da gramática pode me perdoar porque eu tava almoçando. Eu sei como ela
não.
Falou, não tem problema. É porque foi muito feio. Isso acontece com qualquer um. Não, como é que é? Isso acontece com qualquer pessoa de família. Imagina com você, então. Nem me respondeu
cara,
mais.
A colaboração do Rafael hoje foi rindo.
Cara, eu sei que essa foi... Eu juro que eu queria acreditar que aquilo era um retweet, cara. Eu juro. Eu fiquei procurando, assim. Cara, pelo amor de Deus, me diz que você retweetou isso de alguém.
Eu comecei a imaginar que era alguma zoação, alguma brincadeira, porque tem essas paradas que o nego escreve errado no Twitter pra zoar, né? Eu falei, não, o nego deve estar zoando. Cara, não, foi sério a parada, porque ela logo depois respondeu, ops. Aí eu, caralho, que horror!
É, horrível, horrível.
Horrível demais, cara.
Pessoal, hoje vamos terminar então, que eu preciso dormir.
Então é isso aí. Boa noite a todos.
Pessoas, vamos... É o seguinte... Muito juízo nesse final de Harry Potter, tá? Levem vários Kleenexes e desentupidores de nariz. Por favor, não matem pessoas dentro da própria sala de cinema que não estão com vocês. Elas podem não ser fãs e não entender o filme. Por mais que você queira muito matá-los, segura a onda. Curtam, se abracem, fotografem. Não dentro do cinema, porque é proibido, mas... Mantenham, né? Façam as suas memórias, porque depois desse não tem mais.
Esse acabou.
É o amor, não façam
merda. Acabou.
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 Então curtam horrores, paguem mico no cinema, vão vestidos com cosplay. Leve
e lembre-se, quando vocês estiverem sentados naquela cadeira, olhando para a tela, vocês se lembrem. Meu amor, tantas noites. Acabou.
Tá, Era óbvio.
A gente tá rindo porque o Elfo falou um negócio impublicável, então a gente cortou.
E amanhã, quando eu estiver editando, a orelha do Elfo vai cair. Tanto eu vou chutar ele.
Pessoas, é isso aí. Um beijo no coração de vocês.
Musiquinha.
E até pós-filme. Vamos.
Travessa do Tranco, aonde se fala de tudo.
Rádio Patrono, a rádio que salva o seu dia.